Bom dia a todos, senador Blairo Maggi, a todos os senhores senadores e os componentes da mesa. Eu vou fazer aqui uma exposição sucinta sobre o estado do Mato Grosso e também sobre as questões ambientais em relação ao novo Código Florestal. Mato Grosso tem um espaço territorial de 903 mil quilômetros quadrados. Em nome do governador Silval da Cunha Barbosa, como secretário de Meio Ambiente de Mato Grosso, agradeço o convite para participar desta importante audiência pública destinada a discutir os desdobramentos da Lei Complementar 12.651. O meio ambiente envolve as atividades, as coisas vivas ou não ocorrendo na Terra, que afeta os ecossistemas e a vida dos humanos, por isso é cada vez mais relevante nas relações internacionais contemporâneas. A riqueza natural é um bem público, respeitada a soberania e autonomia constitucional, sua manutenção deve ser compartilhada entre os seres humanos pelas empresas públicas e privadas. A importância da Amazônia Legal no contexto internacional. A negociação de tratados, acordos, convenções e reuniões sobre o meio ambiente representa um sistema internacional multilateral, imerso em conflitos e contradições, que é marcada pela relação de poder sobre o território e pressão de todo tipo sobre o uso do território. Entretanto, na discussão ambiental nas relações internacionais, o Brasil precisa tomar posição em defesa do país. O Brasil ocupa uma posição de relevância na geopolítica mundial, por deter um grande território, a maior biodiversidade do planeta, áreas extensas de florestas e reservas de água e mineral. A reserva legal na Amazônia é de 300% a mais em relação às demais regiões do Brasil. Com esse indicativo de restrição de uso da propriedade, vamos garantir o oxigênio que respiramos e conservar a biodiversidade, beneficiando a sociedade nacional. Por questão de uma política ambiental e econômica internacional, a Amazônia Legal está sendo considerada uma importante área para o equilíbrio climático mundial. Uma parcela do Pantanal foi declarada pela Unesco Patrimônio Natural do Mundo. Entretanto, sabemos que parte dos ocupantes de terras desses dois biomas estão vivendo com renda na linha da pobreza. Algo está errado na definição das políticas públicas de valoração dos recursos ambientais. Mato Grosso tem três biomas. O bioma amazônico, com 53%, o cerrado, com 40%, e Pantanal, com 7%. Passam pelo estado três bacias hidrográficas, a amazônica, a Tocantins-Araguaia e a do Paraguai. O uso do solo no estado, a 39,2% são áreas antropizadas e 60,8% são áreas remanescentes, intactas. Dessas, 67% são de terras privadas, 9% de unidade de conservação e 24% de terras indígenas. O desmatamento em Mato Grosso, houve uma redução no período de 2004 a 2012, nós reduzimos 93% e houve um crescimento representativo da produção no rebanho bovino e também na agricultura. A redução do desmatamento em Mato Grosso de 2004 a 2012 foi de 93%. Foi a maior redução em todos os estados da Amazônia. Com essa redução, é equivalente a aproximadamente 1% de queda mundial nas emissões de gases de efeito estufa à atmosfera, ou seja, um total de mais de 1 bilhão de toneladas de CO2. Mesmo com o aumento da produção de 2004, que era de 5 milhões de toneladas de soja e 16 milhões de cabeça ou rebanho bovino, em 2013 nós já temos a produção de 24 milhões de toneladas de soja e 29 milhões o rebanho bovino do estado. Então, mesmo com esse crescimento da nossa produção, houve uma redução de 93% no desmatamento. As políticas públicas do estado que foram implantadas nesses anos foi um sistema de licenciamento ambiental de propriedade rural, o Programa de Regularização Ambiental, o MT Legal, foi criado no governo do ex-governador Blairo Maggi, hoje senador da República, Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimada do Estado, Sistema Estadual de Rede, redução de emissões por desmatamento, degradação florestal, conservação e manejo florestal foi criado em 2013 pela Lei 9.878. Histórico da LAU e do CAR. Mato Grosso criou a licença ambiental única em 1995, através do Código Ambiental. O sistema de licenciamento ambiental rural foi criado em 1999 com a integração de três instrumentos importantes de gestão ambiental: o licenciamento, o monitoramento e fiscalização. O CAR foi criado por Mato Grosso pela Lei Complementar 343, de 2008, que instituiu o programa MT Legal. Depois, em 2009, teve o decreto federal que criou o programa Mais Ambiente, o decreto 7029, de 2009. E o Código Florestal aprovado, a Lei 12.651, 2012, criando o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que em Mato Grosso já existia desde 2008. Em Mato Grosso, nós já temos de licenciamento ambiental, de LAU, 8.485 LAUs emitidas, 21.181.000 hectares de terra já estão licenciadas pelo sistema de LAU. E pelo sistema de CAR, nós já temos 20.643 CAR emitidos, ou seja, 24.559.000 hectares já estão cadastrados no CAR. Aqui tem a distribuição do licenciamento ambiental de LAU e CAR, como está distribuído dentro do estado do Mato Grosso. Então, existe já um grande percentual do estado já com licenciamento tanto da LAU como do CAR. Este é um modelo de um CAR no estado. O CAR do estado do Mato Grosso hoje já tem a definição de reserva legal, a definição das APPs, inclusive é assinado um TAC quando existe qualquer tipo de degradação para que seja feita a recomposição. Esse é um modelo de uma LAU. Então, aqui nós temos aqui esta propriedade, por exemplo, que só pode desmatar os 20%. Então, aqui é um modelo de uma LAU e percebe-se claramente a preservação das áreas de APP. O manejo florestal em Mato Grosso, nós começamos um processo mais acelerado em 2006, onde tiveram 100 mil hectares de manejo. Já em 2010, já foram 201 mil hectares. E hoje já existe um volume representativo de mais de 1 milhão de hectares em Mato Grosso com manejo florestal. Temas do Código Florestal que demandam regulamentação. O Programa de Regularização Ambiental, o PRA, conforme o artigo 59, ainda depende de uma regulamentação, tanto por parte da União como por parte do Estado. Como o CAR ainda não foi regulamentado por decreto, então o CRA também, o PRA, ainda não foi feita também a regulamentação. A compensação de reserva legal entre Estado da União, de acordo com o artigo 66, o inciso 4º, parágrafo 6º, há necessidade também de uma regulamentação. A cota de reserva legal, o CRA, depende também de uma regulamentação para delegação para os Estados. A cota de reserva florestal também depende de regularização. A Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas e Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, de acordo com o artigo 40, também depende de regulamentação. E o Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, o artigo 41, também depende de uma regulamentação. Então, aqui estão mostrando aqui o artigo 41, que depende dessa regulamentação. O governo federal teria 180 dias, contados da data da publicação desta lei. Se aqui são esforços de iniciativas em relação à força-tarefa de governadores do clima, para o clima e florestas, GCF, estados amazônicos que participam, México, Peru, Indonésia, Estados Unidos, Espanha e Nigéria. A força-tarefa do RED, dos governadores da Amazônia Legal, o PL de RED da Câmara dos Deputados 195/2011 e do Senado 212/2011. O PL de pagamento por serviços ambientais, e isso interessa muito a Amazônia Legal, que também é o PL 792/2007. E a Estratégia Nacional de RED. Questão relevante para a Amazônia Legal é a cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal. O proprietário que manteve a reserva legal não praticou o ato ilegal e ficou com restrição sobre o direito de uso do seu patrimônio. Para manter o equilíbrio entre sociedade e indivíduo, este deve ser indenizado porque está contribuindo para a manutenção de serviços ambientais e benefícios utilizados pela sociedade, oferecendo um bem público de interesse coletivo, inclusive para outros países que também estão usufruindo desses benefícios. Veja, o Código Florestal permite ao proprietário a criação de limitação administrativa voluntária fora da área da reserva legal, fato que obriga a diferenciar a limitação administrativa de restrição administrativa. Limitação são imperativos, obrigando o administrador a fazer ou não fazer. Se retirar a utilização econômica do bem, é necessária a recomposição patrimonial, porque só é legítimo o ônus suportado por todos em favor de todos. Analisando o Código Florestal, que reconhece as florestas existentes no território nacional como sendo bem de interesse comum a todos os habitantes do país, a sociedade não se sobrepõe ao indivíduo, porque o princípio da coordenação não exige sacrifício individual em benefício da coletividade. E o inverso também é real. A valoração ambiental das riquezas naturais é uma ideia nova em relação à aplicação e velha na formulação conceitual. Este seria um importante projeto para a Amazônia Legal, valorando as riquezas naturais disponíveis na propriedade rural, ou seja, construindo uma engenharia financeira de valoração do capital com responsabilidade social e ambiental. Valorar o quê? Os bens e serviços dos ecossistemas naturais, não ignorando o trabalho da natureza, representa a manutenção da vida na Terra, essenciais à satisfação das necessidades humanas. Valor de uso, valor de opção e o valor de existência. Senhores senadores, uma das missões da política internacional é meio ambiente. Cerca de 578 milhões de pessoas passam fome no mundo. 211 milhões de latino-americanos e caribenhos vivem abaixo da linha da pobreza. Mais de 900 milhões de pessoas no planeta não comem o suficiente para serem consideradas saudáveis. As perspectivas futuras continuam a ser pouco risonhas para toda a América Latina e para o mundo. Para encerrar, a natureza, uma frase de Gandhi, a natureza inexorável, e vingar-se-á completamente de uma tal violação de suas leis. Eu agradeço ao convite do senador Blairo Maggio, o convite do Senado, em nome do Governo do Estado do Mato Grosso e da Secretaria do Meio Ambiente, colocamos à disposição para responder todas as perguntas que forem feitas aqui necessárias à nossa participação. Muito obrigado.
Muito obrigado ao secretário de Meio Ambiente de Mato Grosso, senhor José Lacerda. Parabéns pela sua explanação. E eu convido agora para fazer uso da palavra o senhor Jerry Marcos Cassol, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tabaporã. Eu, há poucos dias atrás, tive um encontro com o Jerry e achei oportuno trazê-lo aqui nessa comissão para que ele pudesse colocar o grau de dificuldade que eles, nos assentamentos, vêm enfrentando, já que nós fizemos uma lei e achamos que todos cumprem da mesma forma e que os agentes públicos ajam da mesma forma. E não é bem verdade o que acontece. Portanto, eu gostaria que o senhor Jerry usasse da palavra por 15 minutos e cumprimento o senhor José Lacerda uma vez, pelo tempo, inclusive, né? Foi um
senhor
minuto
presidente,
antes,
senhor,
terminou.
Pela ordem. Só
pela ordem.
Só para nós e o público saber onde fica Tabaporã.
Tabaporã fica no norte do estado do Mato Grosso, ali próximo de Sinop, depois que passa o rio...
170 quilômetros
de Sinop. 170 quilômetros de Sinop. Perto de Juara, aquela região. Terra muito boa, terra de boi gordo e de muita soja também. Com a palavra...
Senhor presidente, pela ordem, se for possível...
Pela ordem, pois não.
Já que o senador secretário Suplicy. Já esteve Lacerda, inclusive dispôs da leitura do que fez, se puder providenciar a cópia do mesmo para os presentes.
Ah, sem dúvidas. Eu peço à mesa distribuir aqui a palestra do secretário José Lacerda. A palavra, Jé, por 15 minutos.
Bom dia a todos. Fico muito agradecido em nome do senador Blair Maggi pelo convite que nos foi feito para estar aqui no dia de hoje. Em nome do senador Blair Maggi, quero agradecer aos demais presentes aqui. Quero dar uma explanada aqui sobre o nosso assentamento, a vossas excelências, depois eu vou me relatar mais a profundo o que está acontecendo no dia a dia. Venho do norte do Mato Grosso, município de Itabaporã, onde sou presidente do sindicato dos produtores rurais e também sou um assentado, denominado esse da PA Mercedes Bens 1 e 2. Faço parte de um programa do governo federal, programa este denominado Reforma Agrária. Tivemos a desapropriação destas áreas, totalizando 63 mil hectares, no ano de 1996. Em 97 e 98, foram homologadas as primeiras famílias, 200 famílias, com o documento expedido pelo INCRA e IBAMA, que liberando o desmatamento de 50% da área. Após isso, ficamos abandonados no ano 2005. Após uma manifestação na BR-163 de 16 dias interruptos, o INCRA retornou aos trabalhos costeado com os recursos dos trabalhadores, pois a autarquia sempre alegava que faltava recursos para executar as vistorias, concluindo, assim foram concluídas as homologações de mais 1.012 famílias. No ano de 2006, foram liberados os créditos dos PRONAF e habitação. Porém, no ano de 2008, após vistoria realizada em todas as parcelas pelo INCRA e o IBAMA, as parcelas foram consideradas irregulares, pois não atendiam mais a atual legislação ambiental, que já era o percentual de reserva legal, passou a ser 80%, causando total inviabilidade econômica do nosso assentamento. O assentamento esse, senhoras e senhores, liderados por mim como presidente do sindicato, sempre acompanhou todos os trâmites do Código Florestal, votado na Câmara e no Senado Federal, posteriormente sancionado pela nossa presidente Dilma. Porém, os assentados continuam prejudicados com suas parcelas embargadas, não podendo assim acessar nenhum crédito oficial do governo federal para essas áreas de assentamento da reforma agrária, mesmo adequando as propriedades na nova legislação ambiental, recuperando as APPs e fazendo a prática da agricultura totalmente tecnificada, pois fazemos apenas plantio direto, prática esta já comprovada pela Embrapa e outros institutos de pesquisas. A grande preocupação da humanidade, sabemos, que é o aquecimento global, causado pelo acúmulo de gás carbônico e outros gases na atmosfera. Nossos agricultores estão colaborando decisivamente com a redução de emissão de CO2, como a doação do sistema direto na palha. Essa é a maior evolução ocorrida na agricultura brasileira nos últimos 40 anos, pois o sistema conservacionista por excelência. Essa é a maior contribuição da agricultura familiar para a redução do aquecimento global. É o aperfeiçoamento do sistema de semeadura na palha no plantio direto. Quanto mais tempo a lavoura estiver ocupada com as culturas, estas estarão assimilando o gás carbônico do ar e formando biomassa. E quanto mais a palha for produzindo, aumenta o teor de matéria orgânica, que além de promover a melhoria das propriedades físicas, químicas, biológicas do solo, evita que o gás carbônico retorne imediatamente ao ar. Contratamos uma empresa de assistência técnica privada para fazer o georreferenciamento e também o CAR, fazendo assim nossa regularização fundiária de nossos assentados, tudo custeado por nossos próprios assentados e pelo governo do Estado em parceria com a Assembleia Legislativa. Excelência, não queremos nos eximir dos erros que possamos ter cometido no passado, mas fazemos nossa parte para adequarmos nossas parcelas na legislação ambiental. Porém, continuamos com este embargo que não nos deixa acessar nenhum dos créditos oferecidos por este fantástico programa do qual nós fazemos parte e contribuímos muito para a economia do nosso país. Sendo que o percentual da agricultura familiar oferece e é bastante considerável, elevando assim a produção nacional de grão em nosso país. Por tudo isso, pedimos a vossas excelências que olhem pela situação do nosso assentamento e também outros que estão na mesma situação em nosso estado. Estamos localizados no município de Itabaporã, região esta totalmente produtiva, que tem como exemplo os outros municípios de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e Ipiranga do Norte, outros que já mostraram ao nosso país toda a sua potencialidade que diz respeito à produção que queremos assim. Atenção dos órgãos para que fazer a adequação que ainda nos falta, como o PRA e o PRAD, sendo que o GEL e o CAR já estamos concluindo. e foi colocado anteriormente a vossas excelências, nós produzimos e preservamos. Ajude-nos a ser exemplos de produtividade e preservação, orientando-nos, devolvendo nossos direitos constitucionais aos nossos créditos que nos foram tirados e que ainda este ano possamos usufruir dos benefícios do maior programa de incentivo da agricultura familiar. Senhoras e senhores, eu, desde que me conheço por gente, desde os 8 anos de idade, sempre trabalhei na terra. Sou um agricultor nato e estou lá no campo, vivendo no dia a dia. A legislação tem mudado muito, como tem passado vossas excelências aqui. O que nos acontece é que, às vezes, não dá para entender os órgãos que não estão se entendendo entre si. O nosso assentamento, um ótimo assentamento, foi embargado por 2 órgãos do governo, da esfera do governo federal. IBAMA embargou o INCRA em 50 milhões, senador. 50 milhões de reais, entendeu? E aqui eu tenho o relatório de embargo, tudo, posso passar a vossas excelências, entendeu? E aí, em 2008, tirou todos os nossos créditos. Não temos crédito nenhum. Aí fica difícil trabalhar. Fizemos o CAR. Mesmo hoje, com o CAR certificado da SEMA, eu não consigo pegar meu crédito no Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil alega que eu teria que ter o certificado do IBAMA. E tem o CAR protocolado no IBAMA há vários meses, e o IBAMA também não mete a caneta para desbloquear o meu passivo ambiental. Então, o IBAMA, ele joga para o Banco do Brasil. Vai no Banco do Brasil, o Banco do Brasil fala, não é IBAMA. Então, nós ficamos lá 5 anos já com 1000 e poucas famílias, sem recurso, e ficamos numa condições precárias. Mas nós temos uma salvação ainda hoje no nosso assentamento, que é um assentamento muito produtivo. Temos lá hoje com mais de 200 famílias produzindo para o Programa Nacional de Biodiesel a soja. Temos lá mais de 80 famílias produzindo naquele assentamento 20 toneladas de maracujá semanalmente. Então, mesmo assim, nós estamos andando, mas está muito dificultoso as condições, porque esse direito é um direito nosso, constitucional, do nosso crédito.